1999, isso é o que informa nesse momento o Ministério da Saúde. E eu reforço que outros 30 países já estão vacinando menores de 12 anos contra o novo coronavírus, incluindo Estados Unidos, China, Alemanha, França, Argentina, Cuba, Chile e Israel. Agora o Brasil, com as 3 milhões e 700 mil primeiras doses que devem chegar ainda esse mês, segundo a informação do Ministério da Saúde em coletiva que está acontecendo nesse momento com o ministro Marcelo Queiroga e também boa parte de sua assessoria executiva para a Covid-19 no Brasil. Este é o ponto que está acontecendo neste momento no Brasil. 5 horas e 47 minutos. Eu tenho uma pergunta a você que nos acompanha. Você está pronto para os desafios de 2022? A Nil Cursos possui um portfólio com os conhecimentos que você precisa para se destacar nesse novo ano. Com professores especialistas e que conquistaram autonomia em suas áreas, você desenvolverá habilidades no campo dos investimentos, das finanças, política, oratória e muitos outros. E para ajudar você nessa caminhada, a Nil Cursos está disponibilizando o cupom ANO NIL, tudo junto, ANO NIL, com 25% de desconto em todos os cursos disponíveis na plataforma. Comece o ano do jeito certo e escreva novas páginas na sua história. Acesse agora mesmo nilcursos.com.br, niucursos.com.br e utilize esse cupom que estamos disponibilizando, ANO NIL. Aproveite e siga também @nilcursos no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades.
E agora a gente tem um recado para você.
Se prepare, você terá 365 chances para aprender novas habilidades. Comece o ano novo riscando uma de suas metas com a Nil Cursos. Utilizando o cupom ANONIL, você ganhará 25% de desconto. Mas atenção, a promoção é por tempo limitado. Aproveite e inicie o ano do jeito certo. Acesse agora mesmo nilcursos.com.br. niucursos.com.br.
Olha, gente, vamos voltar aqui para o assunto da vacina, não é, para crianças. Ah, o nosso debate estava bastante acalorado e a pergunta que eu tenho, eu vou jogar aqui para o Serrão. As nossas crianças correm o risco de serem cobaias, meu caro Serrão?
Olha, a questão da cobaia está evidente. O Rodrigo citou muito bem o contrato. O próprio contrato admite que a vacina é experimental. Então, você chamar de cobaia, né? Porque cobaia a gente chama o ratinho de cobaia, os bichinhos de cobaia. Nesse caso, na prática, as crianças são cobaias. Agora, perguntinha que a gente tem que fazer. Quanto custará cada dose dessa vacina em dólar? É média 10 dólares, que está mais ou menos o custo da vacina, essa vacina que vem para a criançada? Então, serão milhões de doses custando aí dezenas de milhões de dólares. Então, respondendo a uma pergunta intrigante que Constantino fez ainda agora, é por que o debate foi tão acelerado sobre essa vacina para as crianças? Dinheiro acima de tudo, porque a indústria farmacêutica tem que ganhar dinheiro. Ponto.
O governo federal disse que já encomendou mais de 20 milhões de doses para a Pfizer. Bruna Torlai.
Pois é, não. Na verdade, eu acho que a preocupação maior deveria ser como deixar as crianças fora disso, né? Fora desse momento em que várias faixas etárias, pessoas com comorbidades estão, sim, se colocando como cobaias. Estão se colocando, mas é muito diferente alguém em maioridade ou alguém que tem uma comorbidade, que tem um custo-benefício. É melhor ele se vacinar, ainda que a vacina não seja lá essas coisas no momento, é melhor ele se vacinar do que correr o risco de ser hospitalizado e vir a morrer. Então, a gente tem que ter moderação para entender. Para algumas faixas etárias, para algumas pessoas, para grupos com comorbidades, a vacina foi legal, foi importante, tá? Para a sensação de tranquilidade da sociedade, o fato dos governantes trazerem as vacinas foi importante. O que a gente não pode é acreditar dogmaticamente que seja obrigatório, necessário e urgente colocar crianças até 11 anos nessa história. Isso é uma irresponsabilidade e me custa, sim, acreditar de ver tantos adultos, né? Me custa acreditar de ver tantos adultos lidando de maneira irresponsável com vida de crianças. A gente tem que tomar cuidado. Afinal, nos barcos salva-vidas, quando afunda o navio, mulheres e crianças primeiro, para serem salvas, tá? Não para servirem ali de boia para os marmanjos pisarem em cima e chegarem ao litoral.
Eu tenho um minuto para Fábio Piperno e um minuto para Rodrigo Constantino. Piperno.
É claro, crianças, né, primeiro, né, tem que ser salvas primeiro, sim. E até por isso, a vacina passou por todas as outras faixas etárias. E veja só, Fernando, aqui no Brasil, para a gente não pegar outros países, né, aqui no Brasil a vacina reduziu o número de óbitos em mais ou menos 98%. Então é, sim, uma vacina eficaz, uma vacina que até aqui se mostrou salvadora, uma vacina que poupou muitas vidas, porque esse país chegou a lamentar 4.300 mortes em um único dia. Hoje, felizmente, esse número foi reduzido aí a cerca de 2, 3% disso. Então, a vacina passou por todo mundo. Depois de passar por todo mundo, chega as crianças que agora, em 2022, pela primeira vez, retornarão em massa às escolas.
Rodrigo Constantino.
É grana, e eu digo mais, hein? Quando as crianças deixarem de ser as cobaias, porque vão vacinar quase todas mesmo, na marra, né? Eu tenho para mim que vão começar a criar aí os pets, né? Os animais domésticos como novos vilões para justificar mais venda de vacina e talvez o lucro da Pfizer subir mais 6 vezes, né? Já subiu 6 vezes, $8 bilhões com venda de vacina, mas não deve ser dinheiro, não. Eles estão muito apavorados com a vida das crianças. Veja, o deputado federal pelo Partido Novo, Alexis Fontaine, comentou no meu post sobre esse contrato, né, que eu li agora, dizendo, lembrando do caso da talidomida, né? Então, é sim, efeitos a gente só vai conhecer a longo prazo, no longo prazo, Piperno. Não dá para conhecer efeito a longo prazo sem o longo prazo.
Muito bem. Eu agradeço a todos aqui da nossa roda de discussões no nosso programa de hoje. Teve entrada ao vivo do Ministério da Saúde, mas vamos ver o resultado da nossa enquete que nós anunciamos no começo do programa. Você acha que a facada recebida pelo presidente Jair Bolsonaro foi uma manobra política? Esta foi a pergunta que fizemos. 69,9% das pessoas que votaram em nosso site disseram que não, não foi uma manobra política. 30,1% disseram que sim. Esta foi uma manobra política de Jair Bolsonaro. Bem, eu agradeço então a vocês que estiveram aqui comigo hoje. Muito obrigado pela receptividade de estarmos aqui no 3 em 1. Tínhamos outros assuntos para discutir, mas esse é o grande assunto do dia e conseguimos trazer aqui os vários olhares sobre o mesmo assunto. Obrigado, Piperno.
Até a próxima.
Muito obrigado, Serrão.
Valeu.
Bruna Torlai, muito obrigado.
Obrigado a você, Fernando.
Meu caro Rodrigo Constantino, muito obrigado pela generosidade de estar aqui conosco.
Boa tarde a todos.
E a você que nos acompanhou até aqui no rádio, na TV, na internet, em todas as plataformas e no aplicativo Panflix, o meu muito obrigado e o convite de que continue na programação da Jovem Pan News. Uma boa tarde.
Boletim Copola.
Sejam muito bem-vindos ao Boletim Copola. Nosso editorial de hoje é sobre os números da prisão no Brasil. Você já deve ter ouvido na imprensa que nós somos um dos países que mais prende no mundo e que nosso sistema penal é excessivamente rigoroso e punitivista. Essas afirmações costumam vir acompanhadas de estatísticas do sistema prisional brasileiro e, via de regra, os mesmos especialistas que se empenham na divulgação desses dados defendem a tese curiosa de que prender criminosos não é uma solução eficaz para combater a criminalidade. Em oposição a essa narrativa, o promotor de justiça Bruno Amorim Carpes lança essa semana o livro O Mito do Encarceramento em Massa. Com base em extensa pesquisa científica, o autor refuta alguns números amplamente difundidos sobre o sistema prisional, aponta falhas grosseiras na metodologia desses levantamentos e indica as origens e possíveis soluções para a crise penitenciária. Esse editorial é inspirado nessa obra de inestimável valor moral e jurídico. Vamos começar abordando o tema de uma ótica política e orçamentária. Sempre me intrigou o cinismo de certas autoridades que criticam problemas sociais agravados por elas mesmas. Vejam o caso do doutor José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff. Em 2015, após mais de 4 anos no Poder Executivo, ele fez a seguinte constatação: presídios do país são masmorras medievais. Difícil discordar. Mas o ex-ministro petista, tão escandalizado com a situação das prisões brasileiras, omitiu uma informação fundamental depois resgatada pela entidade fiscalizadora Contas Abertas, o contingenciamento de verbas do Fundo Penitenciário Nacional entre 2006 e 2015. Nesse período, o governo federal do PT reduziu em 49% os gastos com o sistema prisional. No total, 3,5 bilhões de reais deixaram de ser investidos na segurança pública. Ou seja, o ministro lacrou como comentarista, como se o problema não fosse da sua responsabilidade. Aliás, segundo o levantamento de 2017 da Fiesp, 3 bilhões de reais seriam suficientes para a construção de aproximadamente 45 mil vagas prisionais. Com base nesse cálculo, um investimento aí na casa de 15 bilhões de reais durante a era petista teria bastado para resolver o grave problema da superlotação carcerária. Para quem acha muito, vale a pena lembrar que a Copa do Mundo de 2014 custou mais de 10 bilhões de dólares e que um terço do orçamento foi destinado a estádios de futebol e estruturas temporárias. Foi assim que, sob comando de Lula e companhia, o Brasil se tornou o país dos presídios superlotados e dos estádios super vazios. Mas o importante é que você perceba o descaso e a hipocrisia da esquerda brasileira em relação às prisões lotadas. Eles participam da construção do problema, permitem que a situação se agrave e depois usam a crise como argumento para avançar alguma agenda ideológica. Por exemplo, a descriminalização do tráfico de drogas, a visão do criminoso como uma vítima social e, finalmente, essa ideia absurda de que prender delinquentes não reduz a criminalidade. Pelo amor de Deus, até o ministro Barroso, um jurista de orientação progressista, reconheceu em voto que durante o breve período que o STF autorizou a prisão após julgamento de segunda instância, o índice de crescimento da população carcerária despencou, atingindo sua mínima histórica, e o percentual de presos provisórios diminuiu. Um fenômeno parecido foi observado nos Estados Unidos, país com a maior taxa de aprisionamento do mundo. Gráficos da criminalidade americana mostram que o aumento do encarceramento, especialmente a partir dos anos 90, derrubou a criminalidade violenta. Não à toa, a nata da academia americana reconhece o custo social da impunidade, incluindo